Bem-vindos a mais um podcast da Bosch. O meu nome é Margarida Lee, trabalho em sustentabilidade na Bosch, mas eu acho que a vossa curiosidade está mais no nosso convidado mistério de hoje. Pela primeira vez em podcast, vou dividir o microfone com o Carlos Estrela, que é um grande fenómeno das redes sociais, com quase 200 mil seguidores. Carlos, satisfaz-nos esta curiosidade. Quem é o Carlos Estrela?
Bom dia, obrigado pelo convite.
O Carlos é uma pessoa que hoje em dia é criador de conteúdos, mas que trabalhou 8 anos no café de bairro e que certo dia decidiu criar uma página para contar aquilo que vivia enquanto empregado de balcão e que não era especialmente uma coisa que adorava fazer, mas era uma necessidade na altura.
Então, continuando um bocadinho por este mistério deste café, que ninguém sabe onde é que é, ninguém sabe onde fica, como é que é manter esta identidade, este nome fictício e continuar a contar estas histórias deste café sem que ninguém descubra onde é que ele é e quem é que as conta por trás?
Olha, isso, por um lado, é uma coisa bastante fácil, o anonimato, porque foi uma coisa que eu pensei no início que era uma vantagem e ainda hoje acredito que é, mas sobretudo em termos familiares e em termos de segurança mesmo, manter o anonimato é uma grande vantagem para nós, porque podemos estar à vontade, ninguém nos reconhece na rua, mas o anonimato eu sei que foi um forte gancho desde o início. Porque as pessoas tiveram sempre curiosidade de saber quem era o Carlos, onde é que ficava o café, e penso que isso também ajudou muito no crescimento da página.
Portanto, a tua audiência também é curiosa para saber quem é este Carlos e, portanto, sentes que eles continuam sempre atrás de ti e que não perdem a curiosidade?
Sim, olha... ao longo destes 4 anos que a página existe, nós fomos fazendo vários testes. Já pensámos várias vezes, será que o anonimato realmente ainda nos dá vantagem? Será que se nós nos revelássemos, se nos trazia mais benefícios do que o contrário? E sim, a maioria das pessoas quer que o anonimato continue, ok? Apesar de haver muita gente curiosa para estar connosco e estar connosco e fora das redes não há problema nenhum, pá, mas sinto que a maioria das pessoas está bom para elas assim e para nós também está. Portanto, enquanto houver este match entre nos trazer benefícios de manter o anonimato e a vontade das pessoas que isso aconteça, é assim que vai continuar.
Pois, e a vontade é clara, tu já chamaste a atenção das grandes personalidades deste país, das nossas grandes tias falsas betas, a tia Helena e a Cristina Ferreira, e portanto parece que esta curiosidade acaba por ser o motor da inovação. Continuas a achar que esta curiosidade te leva mais longe no teu negócio?
Sim, sobretudo... sobretudo desde que eu fiz o anúncio que me despedi do café, não é?
Sim.
Porque foi ali um processo de, ok, eu despedi-me, mas tenho uma página relacionada com o café, o que é que vai ser a página a partir desse momento? E ainda houve ali alguns meses de planeamento e de pensamento, contamos já, não contamos já, porque apesar de inicialmente a página ser muito virada para o que me acontecia no dia-a-dia, obviamente que houve ali um momento, e sobretudo desde que aconteceu um episódio que nós íamos de férias e que ficámos em casa por causa do Covid, ou seja, o conteúdo era muito à base do café, e nessas 2 semanas em que estávamos fechados em casa, porque tínhamos estado em contacto com um positivo, nós pensámos, não vamos ter conteúdo para a página, vamos estar fechados durante as nossas férias que estavam planeadas há muito tempo. Sim. E foi a partir daí que a página também deu um salto. Porquê? Porque os seguidores na altura eram muito à base de trabalhadores de restauração, hotelaria, pá, e pessoas que estavam mais ligadas ao meio. Claro. A partir do momento em que nós diversificámos o conteúdo, sentimos a chegada de novas pessoas, uhum, que não estavam tão ligadas à área da restauração, e se começaram a rever noutros temas que nós começámos a falar.
Eu estou a achar super interessante tu falares sempre em nós. Quem somos nós? O Carlos Estrela tem mais alguém que contribua para este processo, para esta inovação, para este projeto?
Olha, quando falo em nós, falo na família, ou seja, a Carla é a minha companheira barra namorada barra esposa, e apesar de ela não estar diretamente ligada à criação do conteúdo em si, dos posts e das histórias, nós a partir de um certo momento precisámos de fazer uma mudança na nossa vida, ok? Nós nunca vimos a página como um negócio ligado às marcas, mas a partir do momento em que eu fico exclusivamente no café, porque durante muitos anos tive uma profissão à parte que nos dava o sustento e que a certa altura me despedi e voltei ao café. Este nós que eu falo é nela, é nas nossas filhas e é no processo que nós fizemos até aqui de mudança e das vantagens que a página nos trouxe.
Isso é super interessante porque nós todos necessitamos de uma equipa, de um suporte em casa e se essa equipa pode ser também um mote para o nosso negócio, então ainda melhor. Portanto, percebo que isto tem sido um processo pensado e como é que é aterrar aqui neste novo negócio, marketing, comunicação, como é que aterraste e qual é que é o segredo deste crescimento?
Olha, isso é muito engraçado estar a responder, porque eu no secundário fui para informática.
Ok.
Mas não percebo nada de informática.
Não muito longe.
E as únicas redes sociais que eu tive, epá, eram pessoais, que eu punha fotos pessoais, sem grande estratégia, e a criação da página foi mesmo um escape. Eu não percebia nada de redes, não percebia como é que funcionava o algoritmo, não conhecia ninguém do meio, ou seja, foi um processo um bocado curioso da minha parte, porque tive de correr atrás, eu não percebia nada.
Claro.
E não tinha estratégia nenhuma, não tinha objetivo nenhum da criação da página. E é engraçado.
Mas tem de haver um segredo para ter crescido tanto.
Sim, não sei, porque acho que foi muito tentativa e erro ao longo do tempo. Eu falei há bocadinho daquele momento em que a página deu o boom, não é? E comecei a perceber, ok, o que é que eu falei aqui que não falava antes e porque é que teve este crescimento? E comecei a perceber coisas muito simples, por exemplo, quando eu falo, o boom surgiu porque comecei a falar de betas, comecei a falar de tios, comecei a falar de chungas, comecei a falar de profissões específicas, e comecei a perceber que quando falava de betas começavam a aparecer as Beneditas e as Constanças, quando falava de chungas apareceu outro tipo de nomes, e a estratégia começou se calhar um bocadinho aí, ou seja, eu já tinha uma página que se calhar queria começar a monetizar um bocadinho a página, comecei a falar de profissionais de marketing, comecei a falar de empresas de marketing, ou seja, comecei a perceber que nos assuntos que eu tocava chegavam-me à página pessoas desse ramo.
Ok. Então, mais do que ferir suscetibilidades, era mesmo alargar o espectro.
Sim. Claro que, obviamente, hoje em dia tenho um bocadinho mais atenção àquilo que digo, porque já não sou aquela página com aqueles seguidores, e se calhar o que eu digo hoje tem uma repercussão um bocadinho maior do que tinha. Mas tento manter sempre a identidade, tento dizer sempre aquilo que eu acho, se calhar de formas diferentes, mas tentar sempre a minha opinião em tudo e brincar um bocadinho com tudo.
Mas isso também é interessante, eu gostava de ir um bocadinho por aí, porque também mostra que a aprendizagem te molda um bocadinho as experiências, não é? O crescimento molda um bocadinho a tua linguagem. Como é que é gerir esta adaptação, gerir o crescimento, manter o anonimato, ou seja, isto é... Parece uma receita para o desastre, por ser muita coisa ao mesmo tempo, mas como é que o Carlos continua a navegar esta experiência?
Olha, é um desafio, ou seja, havia a necessidade de monetizar a página, sim, ok? Mas há muita gente e há muitos bons criadores de conteúdo no nosso país que fazem coisas muito fixe para marcas. E a minha... E o nosso problema inicial era, nós éramos uma página de anonimato, éramos uma página de frases, com o layout é muito simples, é muito identificável às pessoas, e não havia praticamente ninguém desse tipo de perfil a fazer esse tipo de parcerias. Ou seja, inicialmente foi relativamente fácil explicar às marcas, porque era diferente, o perfil era diferente, era uma pedrada no charco. Hoje em dia sentimos que, apesar de já termos trabalhado com as marcas mais fixes para nós e as marcas que nós queríamos, sim, com a voz, termos trabalhado com algumas das marcas mais fixes e que foi um grande objetivo que nós conseguimos, o nosso atual desafio é manter essa cadência, ok, de trabalho e no fundo também inovar, porque já percebemos que conseguimos fazer coisas para o digital, para o social, para social media, pá, mas estamos sempre aqui a pensar em formas novas de inovar e também dar continuidade ao nosso trabalho, mantendo sempre o nosso cunho, não é? Que é o humor, que é tentar levar a vida de uma forma um bocado mais leve, mais despojada, e hoje em dia é o nosso desafio, é alargar aqui o tipo de conteúdos a fazer.
Isso faz um bocadinho a ponto para a minha próxima pergunta, que é, quais é que são os próximos passos deste mistério?
Nem nós sabemos muito bem, há muita coisa para fazer, e ao longo do tempo, lá está a necessidade de comunicar a saída do café. Nós tivemos um encontro muito giro, que foi uma das pessoas que me deu o passo, ou que me deu força para, tu já podes sair do café, porque já não és só o trabalhador do café, porque esse era um dos meus medos, que é a Patrícia Coelho, a diretora de marketing da Control. Sim. E ela, nós tivemos um encontro, tivemos a falar um bocadinho, e ela deu-me mesmo esse input, ou seja, tu já não és só a pessoa que trabalha no café, tu tens aí um talento que precisa ser trabalhado, como é óbvio, não era da área, e realmente foi uma grande força para sair. No futuro, obviamente, queremos continuar este trabalho com as marcas, queremos continuar a inovar e a ser diferentes na comunicação, e há grandes portas que se podem abrir daqui para a frente. Nós gostávamos muito de poder ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação que eu, ou seja, qualquer pessoa a trabalhar em qualquer sítio pode usar a sua voz para ter uma vida melhor, não é? Que foi o que aconteceu comigo.
Vamos então começar a ver algumas páginas como o supermercado da esquina?
Olha, não há supermercado, mas nós já tivemos vários contactos e de várias pessoas que vieram falar connosco a dizer que nós fomos uma espécie de inspiração para elas.
Sim,
porque,
sim, sim.
Porque lá está, também estavam num trabalho que não gostavam, também não viam assim grande futuro na sua vida e que pelo nosso exemplo, ok, que ainda podem estar nesse contexto e que ainda não podem não estar ainda onde querem, mas que caminham para lá e que também já têm feito trabalhos muito fixos.
Quando é que percebeste que o café de bairro podia vir a ser esta inspiração para estas pessoas e que podia ter um efeito dominó nesta... neste procurar por uma vida melhor ou um trabalho que eu gosto mais, que possa ser feliz, que possa utilizar também a minha família como mote?
Sim. Olha, sentimos pela primeira vez esse gostar das pessoas e esse interesse pelas pessoas em nós num festival, já foi em 2022, a página tinha para aí 2 anos, e que foi o primeiro evento em que nós assumimos claramente que íamos ao festival, porque até aí não punhamos quase nada da nossa vida. Sim. E a partir do momento em que começámos a ir a eventos, a festivais e não sei o quê, começámos a ter o contacto direto com as pessoas, porque eu trabalhando no café as pessoas não sabiam, não é? E o primeiro contacto a sério das pessoas e a primeira vez que nós sentimos realmente que estávamos a fazer um trabalho fixe, que as pessoas se identificavam e que olhavam para nós dessa forma, foi nesse festival. Que foi também a primeira vez que nós pusemos em direto onde estávamos. E a partir daí temos tido contacto realmente com várias pessoas e nós, no nosso mundinho, no nosso trabalho, no nosso escritório ou na nossa casa, através de um computador podemos realmente, pá, não digo mudar vidas, mas que podemos ajudá-las e podemos inspirá-las a dar esse passo para...
Mudar vidas também, a tua vida mudou.
Sim, eu não gosto tanto de dizer isso relativamente às outras pessoas, não é? Eu sei que a minha vida com a página mudou, claramente, mas não gosto de ter esse elan de ser uma pessoa que mudou a vida de alguém, acho que também não é isso.
Mas pelo menos podes inspirar a entrar neste desconhecido como tu tiveste essa coragem. E eu se calhar vou explorar aqui um bocadinho isto, porque muitas vezes quando nós não somos curiosos o suficiente para ir além do desconhecido, acabamos por não chegar a lado nenhum. E baseando um bocadinho na minha experiência pessoal, trabalho numa empresa onde a sustentabilidade era desconhecida, ainda não era uma... não havia obrigações legais para a sustentabilidade, e a Bosch foi mais longe antes, foi curiosa o suficiente para chegar mais longe. E eu acho que, agora olhando em retrospectiva, sim, é muito fácil dizer que somos líderes nesta sustentabilidade, pronto, fazendo aqui a ponto com aquilo que eu faço, que é a minha realidade. Um bocadinho também para ti, coloco-te esta questão, ou seja, é importante ser curioso quando ninguém o é, quando ainda não é normal ser empreendedor, não é normal ter estas páginas. 2020 foi o boom das redes sociais, estávamos todos em casa, mas tu tiveste essa coragem. Como é que foi possível? Como é que é possível?
Sim, olha, tem sido um processo. Eu, desde criança, acho que fui uma pessoa curiosa e acho que também arranjei assim um bocadinho... essa desculpa para o meu processo até aqui. Estive em 3 cursos na faculdade e não acabei nenhum, porque não sabia o que é que queria fazer da vida. Só agora, recentemente, desde a criação da página, é que realmente cheguei a uma área que, assim, ok, é isto que eu quero fazer. E não sabendo nada, tive de ir atrás, porque se eu não conheço, se eu tenho ali um produto que... me pode fazer chegar longe, mas não percebo nada disso, eu tenho que ir atrás e tenho que estudar e tenho que testar e tenho que olhar para as pessoas que já fizeram esse percurso. E essa questão que tu falaste do empreendedorismo, ainda hoje tem sido um processo, apesar de já estar nessa fase há algum tempo. É muito fácil dizer que queremos ser empreendedores, mas quando chegamos lá e achamos que temos o horário que nós queremos e trabalhamos a hora que queremos, ok, que isso é verdade, mas se não fores uma pessoa organizada e disciplinada com o teu trabalho, facilmente descambas e não és produtivo e as coisas não fluem. Portanto, acho que eu mantenho essa curiosidade ativa e tento procurar sempre mais, sempre formas de inovar, porque só assim é que nós crescemos, acho eu.
Eu adoro essa frase, adoro que digas que só a inovar é que crescemos. E se calhar vou passar agora para uma parte mais leve deste podcast, porque acho que eu gosto dessa frase, gosto de acabar assim com essa frase, inovar para crescer. E o Carlos já sabe, vamos fazer aqui um segmento em que eu sou uma grande, grande, grande fã dos carrosséis do café de bairro, e portanto, já o Carlos sabendo, nós temos aqui uma brincadeira em que vamos fazer uns carrosséis em live. Portanto, eu vou fazer aqui algumas perguntas, como se fossem as tuas frases, e o Carlos vai responder, sendo Carlos. Portanto, ser curioso é fácil, difícil é?
Eu vou continuar naquilo que estávamos a dizer. Eu acho que difícil é inovar, porque no meu caso é muito fácil dar continuidade ao processo, ou seja, é muito fácil fazer mais um post, é muito fácil fazer mais do mesmo. Fácil entre aspas, se calhar fácil não é bem a palavra, ou seja, eu estou confortável a fazer aquilo que estou a fazer hoje em dia. Difícil é realmente arranjar novas formas de conteúdo, novas formas de comunicação. Lá está, para crescer, porque o perfil tem tido um crescimento sustentado, orgânico, mas nós queremos ainda crescer mais, e para isso, lá está, temos que fazer coisas diferentes.
Não há limite para o café de bairro. Um dia ainda vais ser uma cadeia internacional.
Mas espero que as pessoas gostem da cadeia internacional.
Segunda, bom dia a todos, menos para aqueles que...
Menos para aqueles que metem açúcar no café. Eu falo contra mim porque eu durante muitos anos, e já assumi isso, bebi café com açúcar, mas não gostava de café nessa altura, por isso é que punha açúcar. Hoje em dia...
Eu sou das que bebe café sem açúcar.
Vixe. Eu hoje em dia também.
Ainda bem, ainda bem. Um curioso que é curioso...
Curioso que é curioso... Arrisca e procura e tenta ir sempre mais além.
E agora um para aqui, para as Betinhas também. Sou um criador de conteúdo, é claro que...
É claro que antes deste podcast devia ter feito aqui umas stories, mas não fiz. Mas prometo que à saída vou fazer.
E agora, top 3 erros que um criador em crescimento... já passou, e eu começo, pode ser? Ser do Sporting é um grande erro, pelo menos na minha opinião.
Olha, isso é um assunto muito delicado, porque lá está, são opiniões, mas não posso colaborar porque o Sporting é o melhor clube.
Quem são os teus maiores haters, as Constanças ou os benfiquistas?
Claramente os benfiquistas, mas eu aqui assumo que às vezes estico um bocadinho a corda, eu assumo, mas tento sempre manter o humor, digamos assim.
Ainda bem, Carlos, olha, muito obrigada por teres vindo à Bosch.
Obrigado eu.
Aceite o convite do teu primeiro podcast em vídeo, apesar de só eu estar na câmara. Mesmo assim, foi muito bom ouvir-te, foi muito bom saber como é que este café de bairro começou e as inspirações que ele ainda tem, e pronto, desejo-te toda a sorte do
mundo. Obrigado.
Que o café de bairro possa vir a ser um café internacional.
Obrigado.
Obrigada por terem assistido e fiquem connosco, até ao próximo episódio.